Muito obrigado. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Damos então início aos nossos trabalhos. Entramos já no ponto 1, na apreciação e votação da ata número 3 relativa à reunião do dia 8 de maio. Quem não esteve presente não vota. Sujeito à votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Apreciação e deliberação sobre as seguintes notas de admissibilidade. Temos duas petições. Eu não sei se tiveram a oportunidade de ver as notas de admissibilidade. Segundo os serviços, deixa-me encontrar aqui a nota, é claro o princípio de indeferir liminarmente as petições, dado inclusive em relação ao objeto. O objeto interfere claramente na autonomia do poder local. Já tínhamos falado nisto noutras circunstâncias. De qualquer forma, não obstante o meu posicionamento pessoal, eu considero que deve ser votada, se aceitamos ou não a nota de admissibilidade na forma como está redigida. Estando aceite, tacitamente, e obviamente fica prejudicada a discussão das petições, porque conferimos dessa forma aceitar a nota de admissibilidade redigida pelos serviços e indeferimos liminarmente estas duas petições. Não sei se algum dos senhores ou senhores deputados quer interferir. Assim sendo, vou voltar a repetir, aprovando a nota de admissibilidade da forma como está, significa que estas petições são indeferidas liminarmente. Não existem dúvidas em relação à votação? Sim. Assim sendo, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a nota de admissibilidade e seguiremos, tal como descrito na nota de admissibilidade, os proponentes da petição ou os peticionários serão informados desta decisão. Ora, temos um relatório para apreciação e votação. Senhora relatora, deputada Fátima Correia Pinto. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Apresento o relatório final da petição número 99-15. Portanto, esta petição deu entrada a 10 de janeiro de 2023, na legislatura anterior, tendo sido nomeada relatora a senhora deputada Isabel Guerreiro, do PS, no dia 13 de setembro de 2023, e tendo transitado então para esta legislatura. Esta petição é apresentada por 161 peticionários e tem o objetivo de desagregar a União de Freguesias de Fornelos e Queijada, no município de Ponte Lima, que tem 1.683 eleitores. Os peticionários referem que esta petição, a motivação desta petição é a aparente falta de resposta da Assembleia de Freguesia para iniciar o processo de desagregação, bem como a posição desfavorável da Assembleia Municipal de Ponte de Lima para desencadear todo o processo de desagregação de freguesia de Fornelos e Queijada. Recordo que um dos critérios para a criação ou desagregação de freguesias é exatamente a vontade política da população, manifestada, claro está, pelos seus órgãos representativos, nomeadamente a sua aprovação em Assembleia de Freguesia e Assembleia Municipal. A petição está corretamente identificada, o texto é inteligível, portanto, genericamente, com os requisitos formais de tramitação, não foram efetuados pedidos de informação. Foi verificado que não consta nenhum pedido de desagregação da União das Freguesias de Fornelos e Queijada no grupo de trabalho criado na anterior legislatura. Não foi pedida a audição de peticionários, uma vez que tem menos de 1.000 peticionários e, portanto, face ao exposto, tratando-se de uma petição coletiva com menos de 1.000 assinaturas, não carece ser apreciada em reunião plenária da Assembleia da República e deverá ser enviada cópia da petição e do presente relatório aos grupos parlamentares, aos deputados únicos e ao Governo, para eventuais efeitos de exercício de controle do resultado. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Algum dos senhores deputados pretende intervir neste ponto? Assim sendo, colocamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Bom, entramos então na questão dos outros assuntos e hoje existem vários outros assuntos. Primeiro, dar-vos conta da reunião foi realizada pela mesa onde estive presente eu e o Sr. Deputado, Vice-Presidente da Comissão, Carlos Silva, e estivemos numa reunião com o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. Foi uma reunião meramente institucional para apresentarmos cumprimentos em nome da Comissão, desejar boa sorte ao Governo e disponibilizarmos para tudo o que seja a interligação entre o Parlamento, esta Comissão e as áreas que, em consequência da tutela, nós fiscalizamos. Demonstramos a nossa preocupação de existir algum atraso neste momento por parte da publicação da Lei Orgânica. Na véspera tinha sido feita a promulgação por parte do Sr. Presidente da República. Referimos também a intenção da Comissão em poder fazer uma das audições regimentais ser feita de forma descentralizada, não dentro do Parlamento, mas de fazermos no interior do país, e que iríamos trabalhar no sentido da Comissão propor ao Sr. Ministro, possivelmente depois das férias, para fazermos uma reunião descentralizada que será obviamente discutida entre todos quais as propostas que iremos apresentar, para poder fazer a reunião fora daqui, com a presença de toda a Comissão, bem também como demonstrarmos a nossa preocupação ao facto de já termos remetido no dia 26 do mês passado um pedido de audição após a aprovação de um requerimento nesta Comissão, e de à data ainda não termos um agendamento de resposta por parte do Sr. Ministro. Entretanto, os serviços iriam hoje reforçar, apresentando novas datas ao Sr. Ministro, visto que não existe resposta de lado lá, tentarmos ser nós a propor esta nova data. A reunião foi muito bem aceita, parte do Governo, total disponibilidade para colaborar com a Comissão dentro daquilo que é as suas áreas de competência por parte do Ministro dos Assuntos Parlamentares, e basicamente foi isto. Foi uma reunião curta, tivemos 10 minutos, um quarto de hora com o Sr. Ministro. Foi esse o ponto de situação. Não sei se o Sr. Deputado Carlos Silva quer dizer alguma coisa relativa a este ponto, mas foi essencialmente isto. Depois, a mesa pretendia apresentar uma proposta hoje para que, sabemos que por parte dos serviços já nos alertaram de estarmos muito em cima do prazo, mas mesmo assim gostaríamos de fazer o esforço e tentar que ver da possibilidade de ser votada aqui na Comissão, de termos uma visita a uma das CIMs que ainda nos falta visitar na sequência dos trabalhos que tinham sido iniciados na sessão legislativa anterior, nomeadamente a CIM do Alentejo Litoral. Existe também a CIM do Baixo Alentejo, que ainda não está, que também ainda não foi visitada pela Comissão, mas a proposta era que fosse a CIM do Alentejo Litoral. A ideia é pôr, no mandato anterior, quem cá estava sabe que gerou-se longos debates acerca do programa, e aquilo que eu acho que devia ser a metodologia, excepto se não concordarem, era apresentarmos duas datas à CIM e propor que seja a CIM, demonstrando as nossas preocupações, que queremos ver o que está mal, mas também queremos ver o que está bem, e que seja a própria CIM e os seus presidentes de Câmara a proporem o roteiro, evitando que aconteça como já aconteceu, que temos mais tempo dentro do autocarro do que propriamente em contacto com a população, com empresários ou com qualquer setor de atividade que seja de relevância para a CIM. A proposta caía em fazermos a visita ao 16 e 17 de junho, ou 23 e 24 de junho. E a proposta era que estas duas datas fossem enviadas à comunidade intermunicipal, e que seja a comunidade intermunicipal a propor-nos qual das duas datas aceitaria, sendo certo que temos alguns passos que seriam importantes e urgentes dar. Ao mesmo tempo que temos que enviar esta informação à CIM para solicitar o programa, teríamos que, até sexta-feira, dar referência aos serviços de quem são os senhores e senhores deputados do grupo parlamentar que estão disponíveis para a viagem. Porque, caso contrário, será logisticamente muito complexo e começamos a ficar muito próximo das datas, o que irá disparar o aumento de hotéis e de toda a questão logística. Portanto, eu pedi aos senhores coordenadores que até sexta-feira indicassem, dentro destas duas datas, se existirem limitações depois para uma das datas que informem, mas o primeiro ponto, eu iria, se estivessem de acordo com a metodologia, votarmos se estamos de acordo com a visita e se estamos de acordo com estas datas. Não sei se, se algum dos senhores ou senhores deputados quer intervir neste ponto. Tem a palavra, senhor.
Se me permite, cumprimento o senhor Presidente, os senhores deputados, só relativamente às datas. Estamos a falar de domingos ou segundas-feiras, é isso?
Sim.
Muito bem. Não sendo um impedimento, enfim, de todos, mas também deixar aqui a nota de que dia 24 de junho, enfim, eu já tinha aqui algumas visitas, nomeadamente de universidades séniores e de uma escola que vem ao Parlamento, mas só deixar aqui esta nota também, depois aí de, enfim, agir em conformidade se essas datas forem unânimes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Pereira, antes de passar a palavra, só a referir uma coisa. A questão de, para aqueles que estão de novo no Parlamento nesta sessão legislativa, a prática que tem sido recorrente na última sessão legislativa e na última legislatura foi, de facto, que, aproveitando a paragem do trabalho em plenário à segunda-feira e de ser o dia de contacto com a população, a prática recorrente de todas as comissões tem sido que a viagem se realiza ao domingo, que os primeiros contactos e as primeiras reuniões com as comunidades intermunicipais sejam feitos ao domingo e que depois prossigam os trabalhos no terreno à segunda-feira. Daí ter sido esta a proposta para manter um pouco, não totalmente, a prática que foi feita na sessão legislativa anterior. Por isso, esse o facto de estarmos a referir o domingo, porque sempre foi assim, pelo menos desde que eu estou no Parlamento, não é assim há muitos anos, mas foi assim que foi o ano passado. Tem a palavra, Sr. Deputado Jorge Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma coisa simples. Parece-nos bem as visitas, por isso, tudo bem. Parece-me bem a metodologia, ser assim a identificar o roteiro, parece-me também bem, e assim eles identificaram coisas boas e coisas menos boas. As datas, 23 e 24 de junho, não sei se para alguns gozam São João, mas são terras importantes na vida dos deputados, porque é toda a gente na rua, festas da cidade, e etc, etc. Por isso, 16 e 17, parece que há menos obstáculos a isto. Já percebi que tenho aqui umas impossibilidades, e farei uma reunião a seguir para conversarmos sobre isto, mas se calhar vamos propor, não há mais datas nenhumas, são só estas. Isto é, porque se pudesse ser o fim de semana seguinte, só à minha volta tenho duas impossibilidades para os dois fins de semana, por isso está a ver. E eu próprio estou incompatível num. Por isso, é isto. Isto é o fim de semana, não sei se há trabalhos parlamentares, mas pudermos abrir um outro fim de semana, o a seguir, talvez o São Pedro já tem menos pressão, talvez ali na Póvoa de Varzim e coisa assim, mas o São João, claramente. O São Pedro?
Sim.
Pois. Sim, exatamente. Epa, São João é muito.
Já é 30 de terça. 30.
Não, eu quero... 7 e 8 parecia-me bem. 7 e 8. 7 e 8. Sim. Porque já fugimos das festas populares. Mas isso é só uma proposta. Nós iremos debruçar-nos sobre isso e diremos o máximo denominador comum de disponibilidades. Propondo em alternativa também uma data de 7 e 8, se puder ser.
Sr. Deputado, eu acolho bem a sua proposta e se nenhum dos grupos parlamentares se opuser, eu propunha à comunidade intermunicipal, e sabemos que já existe esta limitação e não será de maneira nenhuma, pela minha parte, que deixará de celebrar as festas de São João, e obviamente que não tinha pensado nisso, é o mal de ser lisboeta, mas... Eu proponho então que avançássemos um pouco, dá mais tempo à comunidade intermunicipal, a metodologia será, a comunidade intermunicipal enviará o programa proposto, que obviamente será decidido por nós, a comunidade não nos vai impor nenhuma visita, e se nós considerarmos que devemos alterar ou que devemos propor alguma visita a colocar em agenda, colocaremos, mas eu creio que já nos estamos a fazer convidados e, portanto, apesar de estar dentro da nossa competência, de qualquer forma que nos indiquem, porque quem está na terra conhece melhor a terra do que nós. Não obstante depois existirem, obviamente, deputados pelos distritos, mas evitando que sejam os deputados do distrito, porque a experiência no passado determina que depois cada um puxa para a sua cor política e vai buscar o que o seu partido fez bem, o outro vai buscar o que fez mal e acabamos por destruir um bocadinho a visita. Então, se ninguém se opuser, passamos então para o fim de semana de 7 e 8, dá mais tempo aos serviços, dá mais tempo à comunidade intermunicipal, ninguém falta ao São João, está tudo tratado... A noite de São João fica a cargo do Sr. Deputado Jorge Botelho, que nos paga a todos numa lógica de coesão territorial. Não, 7 e 8. Tem a palavra, Sr. Deputado Maria Helena Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para alertar, nesse fim de semana provavelmente vai haver convenção da Iniciativa Liberal e, portanto... Sim.
Quando?
Nesse fim de semana. Portanto, apanha o fim de semana todo, por isso, incluindo o domingo. Portanto, não... Só para deixar essa nota. Não, provavelmente acaba, a previsão é a hora do almoço, mas não tenho como prever isso, não é?
Propomos então para 8 e 9, se estiverem de acordo, fazemos segunda e terça. Ok, então vamos enviar estas datas e assim não viajamos ao domingo. Obviamente que ficará pendente da resposta por parte da comunidade intermunicipal. Ok? Senhores deputados, em relação à reunião do dia 23 de maio, a reunião com a Comissão Europeia, que está agendada para as 14 horas, não podemos fazer na sala do Senado, porque o Partido Social Democrata tem a sala reservada até às 14h30. Dar-vos alguma nota em relação ao espaço. Agendámos então a fazer no Auditório Almeida Santos, e passa para o Auditório Almeida Santos, depois os serviços fazem chegar à convocatória direita. No entanto, dar-vos a conhecer o seguinte, depois da Conferência de Presidentes de Comissão, nós oficiámos o convite à 6ª Comissão, ou seja, a Comissão de Economia, e depois de falar com os serviços, considerava que era, no mínimo, correto convidarmos também a Comissão de Assuntos Europeus para estar presente. Ora, três comissões juntas, ou definimos muito bem a metodologia, ou vai ser complexo porque temos uma hora, porque às três horas temos, imperativamente, plenário. A proposta que vos queria deixar era, a reunião é connosco, eles são nossos convidados, e, portanto, vou enviar uma proposta de grelha de tempo, que seja execuível. Podemos falar dela agora, mas eu sei que vai dar algum debate e, portanto, é preferível ser remetido para os grupos parlamentares, de maneira a gerirmos o tempo da seguinte forma. O tempo é atribuído pelo grupo parlamentar e para nós, enquanto comissão que foi convidada para a reunião, a lógica será, os grupos parlamentares têm aquele tempo, se fala o membro da Comissão de Assuntos Europeus, se fala o membro da Comissão de Economia, se fala o membro da Comissão da 13ª, ou seja, Coesão Territorial, é um problema do grupo parlamentar. Ou seja, indicam quem é que vai falar pelo grupo parlamentar e gera-se desta forma porque temos uma hora. Termos um tempo inicial para que a entidade possa apresentar os motivos pelo qual solicitou a reunião, que são cerca de 10 minutos, depois dividirmos o tempo entre nós, que são divididos pelo grupo parlamentar, e darmos no final 15 minutos à Comissão Europeia para poder responder ao conjunto das perguntas que forem feitas. A minha primeira pergunta é se existe alguma objeção em relação, porque já tínhamos falado da questão da 6ª Comissão, se existe alguma objeção que seja convidada a 4ª Comissão, a Comissão de Assuntos Europeus, para estar presente, partindo do princípio que sabemos que a reunião é connosco e, portanto, quem irá fazer as intervenções é aquele que o coordenador dos grupos parlamentares nesta comissão indicar que vai falar, sendo que está a ocupar o tempo do grupo parlamentar. O tempo não é muito, se o quiserem dividir, podem dividir, mas era de evitar que dividissem, porque a ideia é que seja uma intervenção por grupo parlamentar, mas não serei eu a gerir o tempo dos grupos parlamentares. Se estiverem de acordo e não existir nenhuma objeção, enviamos então o ofício para convidar a Comissão de Assuntos Europeus a estar presente e a reunião passará em si para o Auditório Almeida Santos. Algum dos senhores ou senhores deputados deseja intervir? Pronto, assim sendo, está aceite esta metodologia. Entretanto, também em reunião de mesa, não foi bem reunião, falámos entre nós, surgiu a hipótese de propormos à Comissão que incitássemos os primeiros contactos com o Parlamento Europeu. Não, os contactos podem ser feitos nesta fase, mas não para agendar nada, obviamente por razões óbvias, nesta fase, porque estamos em cima das eleições europeias, mas no início de setembro, ou melhor, no final de setembro, meados de 23, e fica para já como uma data meramente indicativa, de solicitarmos uma reunião que terá que ser limitada a mesa e coordenadores, porque obviamente o budget não é infindável, para termos uma reunião em Bruxelas com a Comissão Homóloga da Coesão Territorial. E aproveitarmos também, ainda na fase em que estará ainda em funções a Comissária Europeia que tem esta tutela, que é portuguesa, a Comissária Elisa Ferreira, e debatermos os pontos da coesão territorial que são transversais entre nós e a Comissão Homóloga. Hoje, encetei contactos com a antena do Parlamento Português em Bruxelas, com o Dr. Bruno Pinheiro, para prepararmos um programa de visita a ser posteriormente e após a aprovação desta visita, porque ela não está no nosso programa de atividades, caso aprovemos, iniciar os contactos com o Dr. Bruno Pinheiro, que é o representante de Portugal no Parlamento Europeu, para definirmos a data e, concretamente, a agenda de trabalho em Bruxelas. Portanto, basicamente, o que propunhamos à Comissão, em nome da mesa, é saber se existe alguma oposição a que se iniciem estes contactos para estabelecermos esta, eu considero uma prioridade, mas estabelecermos um draft em relação àquilo que seria a proposta de visitas e reuniões a realizar em Bruxelas, poderá ser dois dias no máximo, e obviamente por questões de budget não será possível estar presente a comissão toda, mas estar presente mesa e coordenadores. Não sei se algum dos senhores e senhores deputados quer usar a palavra. Bom, assim sendo, dou por aceite a proposta da mesa. Iremos então encetar contactos com o Dr. Bruno Pinheiro para iniciarmos a preparação desta visita. Em relação a esta questão do budget, queria-vos dizer o seguinte. Eu estive a consultar os balancetes que existem. O budget é atribuído às comissões por ano civil. O budget que está aprovado, que eu creio que é do conhecimento de todos, de qualquer forma, já pedi aos serviços para fazer chegar hoje mesmo o budget que está disponível. Nós não temos... A execução está a zero e o budget que está disponível é a totalidade do que tinha sido aprovado para este ano. No meu entendimento, e não sabendo o que vai acontecer com a lei orgânica e com a questão do PRR, no meu entendimento, o valor que está disponível é mais do que suficiente, até porque o programa de atividades não mudou muito em relação àquilo que era o programa do ano passado. Para não estarmos aqui pendentes com questões burocráticas, a proposta que eu deixava à Comissão era que, tendo sido aprovado este orçamento no mandato anterior, mantermos o orçamento para este ano. Caso seja necessário fazer alguma retificação ao orçamento, não acredito que seja antes do final do ano, nessa altura, em conjunto com a Comissão, tomaremos uma decisão se há necessidade de falar com o Sr. Presidente da Assembleia da República e rever o budget. Caso contrário, trabalharemos para o budget do próximo ano e cumprimos o budget que transita do ano anterior sem fazer alteração. Isto facilita-nos imenso para este agendamento que já estamos a preparar, sabermos exatamente com o que estamos a contar. Não sei se algum dos senhores e senhores deputados querem interferir nesta matéria. Se nenhum dos senhoras e senhores deputados não tiver nada a opor, consideramos assim. Eu tenho a palavra, Sr. Deputado Jorge Botelho.
É só para dar confiança à mesa para gerir esse processo. Não sendo o dinheiro do Presidente da Mesa, confiança à mesa para gerir esse processo e fazer a boa proposta para abranger, dentro do orçamento disponível, o maior número possível de deputados para participarem das atividades da Comissão. É isso que eu creio.
Deputados, assim sendo, eu creio que temos que cumprir o requisito formal de votar ou de ratificar o orçamento, e sendo que o orçamento será disponível, votaremos na próxima reunião, porque não vou estar, eu sei que confiam em mim, mas não vos apresentei orçamento nenhum, é à vontade, não é à vontadinha, e assim enviamos todo o budget do ano anterior, os saldos, as taxas de execução, e na próxima reunião colocámos na ordem de trabalho para votar sobre aquele orçamento que transita do mandato anterior, se estiverem de acordo. Sr. Deputados, em relação ao grupo de trabalho das freguesias, nós já perdemos aqui há algum tempo e neste momento existem alguns grupos parlamentares que ainda não indicaram os seus representantes. Falta-nos o representante do CDS-PP, o representante do LIVRE, nesta comissão, não sei, não está cá o Sr. Deputado João Almeida, não sei, mas está o Sr. Deputado do LIVRE, não sei se quer indicar, está em condições de indicar quem é o representante do LIVRE no Grupo de Trabalho das Freguesias. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente, serei eu, Paulo Moacho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica então o Sr. Deputado Paulo Moacho e ficamos a aguardar. Falta também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não sei se o Sr. Deputado Jorge Botelho está em condições de indicar quem são os membros.
Ainda não. Tenho uma reunião logo a seguir esta reunião. Indicaremos amanhã, seguramente.
Srs. Deputados, se estiverem de acordo, uma vez mais, e tendo em conta que neste momento o princípio da representatividade e da proporcionalidade garante a maioria no Grupo de Trabalho e sabendo que vão reunir a seguir, porque se dissesse só vai reunir para a semana, eu propunha que não está cá o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, mas que os serviços contactem o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira para tentarmos agendar o mais rápido possível a primeira reunião do Grupo de Trabalho, aguardando e ficando essa reunião pendente de termos a indicação dos senhores deputados do Partido Socialista, porque nós temos muitas respostas que temos que dar. As freguesias estão muito impacientes com esta situação e temos que colocar o Grupo de Trabalho a funcionar o mais rápido possível. Assim sendo, pedirmos ao Sr. Coordenador se pode agendar o mais rápido possível a reunião, ficando obviamente pendente da indicação dos nomes por parte do Partido Socialista, que será dado hoje ou amanhã, até o final do dia. E, portanto, o Grupo de Trabalho fica amanhã completo, teremos que insistir também com o CDS-PP para saber quem é que indica para o Grupo de Trabalho e avançarmos rapidamente com as primeiras reuniões do Grupo de Trabalho. Não sei se existe mais nenhum ponto. Assim sendo, dou por encerrada a reunião. Muito obrigado.